Senhoras e senhores deputados, mais uma vez pedi a vossa atenção, por favor. Vamos iniciar a audiência com a Confederação Nacional da Agricultura. E antes de iniciar, queria pedir mais uma vez à direção, na pessoa do senhor professor João Diniz, o atraso na audiência, mas decorreu dos nossos trabalhos que se prolongaram mais que o previsto. Ó, colegas, eu pedi-lhes, por favor, acreditem a todas e a todos. Não é fácil, esta sala não tem condições para, se vocês não ajudarem, não temos condições. Portanto, pedi-vos, por favor, para não fazerem barulho, que nós não conseguimos trabalhar. Estava a dizer que pedia desculpa pelo atraso e iria informar daquilo que são as condições desta audiência, como todas. Há uma fase inicial que em 10 minutos a entidade que requer a audiência, 5 minutos cada grupo parlamentar, no final tem 10 a 15 minutos para responder quem pediu a audiência. Sendo assim, o Sr. Professor João Diniz, bem-vindo, e todos os colegas da direção, e tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente da Comissão da Agricultura e Mal, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, agradecendo naturalmente esta possibilidade de vir aqui a esta audiência com a Comissão da Agricultura e Mar, com Vossas Excelências. Está numa hora muito ingrata, não é? Que é a hora do almoço. O assunto é, eu a passava aqui também a apresentar a delegação que está comigo. Eu sou João Diniz da CNA, Luís Mendes de Oliveira é coordenador da ADAC, a Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra. Depois está o Sr. Manuel Mendes, que é de Penela Miranda do Corvo, também ligado à ADAC e à Terras de Sicó, faz parte da Comissão de Lesados dos Javalis e, neste caso, Miranda do Corvo, e Penela também de Veados e Corças. Depois está ali o Sr. Manuel Fernandes de Oliveira de Frades, também da Comissão Local, e o Sr. Ramiro Freire de Pombal e também da Comissão de Pombal. Nós estamos aqui, de certa forma, e também já na sequência de uma concentração que se fez em Coimbra na Direção Regional da Agricultura no dia 17 de Abril. Portanto, desse momento e das circunstâncias, estamos a falar de prejuízos de animais selvagens, nomeadamente e principalmente javalis e suas famílias, e também, embora muito localizados, veados e corças, mais na Serra da Lousa, neste caso, e Penela. Portanto, na sequência dessa concentração, pedimos a audiência e também enviámos para aqui logo um documento bastante descritivo, um pouco da situação, das perspectivas e das reclamações que se nos colocam. Mas eu passo a palavra aqui ao meu colega Ismênio de Oliveira, que poderá...
Sim, Sr. Presidente.
Sim, senhora. Então, o Sr. Ismênio de Oliveira, faz favor, tem a palavra.
Bom dia a todos. Portanto, aqui o meu colega já especificou aqui o que não está aqui em relação às questões dos prejuízos causados pelos javalis e também em algumas regiões por veados e corças. E a situação abrange várias questões. Uma delas é, neste momento, podemos dizer que as populações destes animais estão fora de controlo em extensas regiões. Também uma questão de muito impacto é que o que nós vemos e ouvimos ao falar com os agricultores de várias regiões, e estão aqui três, portanto, comissões lesadas de três distritos, é que há muitos pequenos e médios agricultores, portanto, que são muito castigados por estas pragas e que assumem que não vão continuar a fazer agricultura. E, portanto, isto é também uma implicação na redução da produção agrícola regional e nacional. Portanto, e face a esta situação descontrolada, o ICNF, o Ministério da Agricultura, e o Governo tem que intervir para a sua correção a todos os níveis e âmbitos. Depois, entendemos que o Governo não cumpriu as suas obrigações institucionais em matéria da sua responsabilidade, com a determinação da densidade das espécies em causa e a garantia de que terceiros tomassem medidas concretas para a correção das populações de animais, medidas que, aliás, por norma, devem ser previamente aprovadas pelo CNF. Estamos a falar, nomeadamente, dos clubes de caçadores, portanto, de associativas. Portanto, também entendemos que aqui não adianta estar a invocar a descentralização das competências e responsabilidades nesta matéria para as associações de caçadores e autarquias, porque, sobretudo no minifúndio, não dispõem dos meios indispensáveis para exercerem com eficácia. Ou seja, perante esta situação descontrolada, e que afeta principalmente a agricultura familiar e regional, compete ao Ministério da Agricultura e ao Governo mobilizarem, portanto, rapidamente, os meios e os recursos públicos indispensáveis para resolver o problema com eficácia e respeito dos interesses em presente. E depois também não se pretenda, como nós numa reunião com o ICNF tivemos, em que nos foi dito pelo Presidente do ICNF, feita uma proposta que os agricultores poderiam ir, portanto, aos julgados da paz, meter queixa contra terceiros, neste caso, contra as iniciativas. Portanto, não se pode pretender que agora os pequenos e médios agricultores lesados tinham que ir para os tribunais interpor queixas judiciais contra terceiros para poderem vir a obter alguma compensação pelos prejuízos sofridos ou a sofrer. É porque os prejuízos foram sofridos e continuam. Hoje, com certeza, está a haver prejuízos e vão continuar. Posto isto, para finalizar, há três questões que nós reclamamos e que estão também na exposição que foi enviada ao Sr. Ministro da Agricultura e a quem dissemos, pronto, termina no dia 17 um mês para responder, foi o que nós demos para um prazo de um mês de resposta depois da concentração em Coimbra ao Sr. Ministro da Agricultura, até hoje não respondeu. A primeira é a atribuição de indemnizações de forma expedita e desburocratizada aos lesados a partir de levantamentos de prejuízo a fazer designadamente pelo Serviço do Ministério da Agricultura e também pelo Florestas e Desenvolvimento Rural e do ICNF. Em segundo lugar, o controle da densidade, da capacidade produtiva e da mobilização das populações destes animais selvagens, com destaque para os javalis, bem como o controle do seu estado sanitário. Isto recomenda a elaboração urgente, mas participada, de planos públicos de contingência para esses efeitos, com medidas a organizar e executar pelo Ministério da Agricultura e pelo ICNF, ouvidos os parceiros envolvidos no terreno. Alteração do atual Decreto-Lei nº 2, 2011, de forma a responsabilizar o Ministério da Agricultura pela situação onde esta ficar fora de controle, estão a falar numa questão de futuro, como é evidente, uma alteração à lei, e para gerir casos de eventuais incumprimentos por parte de terceiros envolvidos. O que não pode continuar é estar na lei que as zonas de caça associativa são responsáveis pela gestão tanto dessa zona, incluindo os prejuízos aos agricultores. Os agricultores se queixam nas zonas de caça associativa, elas dizem que não têm dinheiro para pagar e fica assim. Ficam os agricultores com os prejuízos. Portanto, se a lei não serve, tem que se alterar a lei. Portanto, que sejam tomadas medidas concretas e objetivas para que esta situação seja resolvida de uma vez por todas. Não podem continuar. É os agricultores a ser eles a alimentar os animais, a ter abultados prejuízos e a deixarem de fazer agricultura. E disse.
Muito obrigado. Prosseguindo, e dado que são lesados e de acordo com as informações aqui do Sr. Presidente da Direção, tem agora a palavra o Sr. Manuel Mendes, faz favor.
Muito bom dia a todos. Muito obrigado por nos darem esta oportunidade. Sou de Penela, faço agricultura, pequena agricultura. Temos muitos agricultores, pequenos agricultores, com vários prejuízos, graves prejuízos, desde as árvores de fruto, a vinha, pronto, no geral. Não sei muito bem se é isto que o nosso país precisa, porque lutamos contra os incêndios, lutamos contra muitas coisas e por causa destas espécies, as agriculturas cada vez são menos. Ou seja, cada vez há menos agricultura, que há menos conta das terras, mais mato há à beira das casas. Pá, não sei se é isto que o nosso país quer, portanto fica ao vosso critério verem este se é isto que se pretende para o nosso país e para o nosso futuro, para os nossos filhos, porque isto qualquer dia não há hipótese. É para dizer que a questão do controle das densidades não é bem, é por aí que se tem que ir, mas há um outro problema que é o seguinte: com um jabali, uma cabra, porque eu infelizmente foi-me dito da associação para eu ir guardando. Eu ia guardando as minhas vinhas e é isso que eu tenho andado a fazer. Eu encontro cabras, como nós sabemos, nós somos um pequeno minifúndio, não é? São várias parcelas. Eu, para ter 6 hectares e meio de vinha, tenho 14 parcelas. E para correr todos os dias as parcelas, encontro as cabras naquela e encontro as cabras na outra do outro lado. Ou seja, pronto, e acho que não é por aqui. Pedia que, de alguma forma, vissem estes problemas, que não são fáceis. Quem anda no campo a trabalhar não é fácil, tenho dito.
Muito obrigado. Agora o senhor Manuel Fernandes, faz favor. Pretende usar a palavra? Não pretende? Então o senhor Ramiro Freire, faz favor. Pronto, então não querem? Não. Senhor professor, sendo assim, vamos continuar. Podemos passar aos senhores deputados? Do PSD, quem é que usa da palavra? O deputado Nuno Serra, tempo. Nuno Serra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os membros da CNA, na pessoa do professor João Diniz, mandar-lhe um grande abraço e dizer que há 8 anos que andamos aqui nesta vida. Foram mais vezes, às vezes, que tivemos em lados opostos, mas para mim é uma grande satisfação vê-lo cá e mostrar que no princípio básico, naquilo que nos interessa a todos, que é o mundo rural, conseguimos estar todos sempre do mesmo lado. E isto é, acima de tudo, é aquilo que mais importante nós levamos daqui. E neste caso, já tivemos a oportunidade de falar várias vezes noutros sítios, dizer que este mundo rural une-nos mais do que nos divide. E, portanto, a questão dos javalis e destes animais selvagens é um exemplo disso, é um exemplo onde todos os partidos, ou praticamente todos, há sempre alguns que não compreendem bem aquilo que são as nossas dificuldades no mundo rural e, portanto, passa-lhes um bocado ao lado aquilo que são estes efeitos nefastos destes animais selvagens que têm dado cabo das produções e aqui em especial das pequenas produções que são mais sensíveis a esses custos e que têm mais dificuldade em recuperar esses custos e portanto dizer que é assim que devemos continuar e para mim é hoje um grande gosto poder estar aqui sentado e estar a dizer que estamos todos do mesmo lado, porque sempre achei que era esse o grande desígnio da agricultura e do mundo rural, e quanto mais vezes conseguimos fazer isto, mais força iremos ter todos no futuro, defender os nossos trabalhadores rurais, os nossos pequenos agricultores, os grandes agricultores, os médios agricultores, todos. Mas para isso é preciso realmente estas ações. E relativamente aos javalis e a alguns animais selvagens que vão para além dos javalis e que têm também dado cabo da pecuária em Portugal e que muitas vezes é difícil transmitirmos lá para fora os efeitos reais que têm causado aos pequenos agricultores. Mas é dizer que nós, e já tivemos aqui alguns umas iniciativas legislativas em que a votação foi favorável do PSD e completamente de acordo em que deve haver essa compensação. É verdade, se o ICNF, se quem pode controlar esta densidade de predadores, não é? E quem pode ajudar nisso é o Estado, incentivando e intensificando este controle de predadores e esta e no fundo controlar, mitigar estes efeitos nefastos que nós temos na agricultura, se não o está a conseguir fazer, então tem que compensar os agricultores por aquilo que estão a perder. E portanto, da nossa parte, estamos completamente de acordo e estaremos ao vosso lado naquilo que for preciso para lutar por esses direitos dos pequenos, dos grandes, dos médios, de todos os agricultores que hoje são lesados por uma incompetência naquilo que é o controle de predadores em Portugal. Então, muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada do Partido Socialista, Joana Lima, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar a CNA e os seus e os seus associados, e dizer-vos também que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista lamenta profundamente todo isto que está a acontecer no vosso, nas vossas produções e nos vossos associados e em todo o mundo rural, porque sem dúvida alguma isso é um prejuízo nefasto e que traz problemas graves à produção e à atividade económica, que é importantíssima para o nosso país e que o Partido Socialista reconhece como fundamental e vital até esta atividade económica. Relativamente à situação em causa, que vocês vêm aqui, e muito bem, e que nós, mais uma vez, agradecemos a vossa presença por trazer este assunto tão importante, e como o Sr. Deputado do PSD já disse, é um assunto que já vem se arrastando, e portanto não, os javalis e os animais selvagens não nasceram hoje e não pularam, passa a expressão, a cerca há dois dias, portanto isto é um problema que se arrasta, é um problema que infelizmente vocês têm sofrido com isso, e portanto nós estamos e acompanhamos nessa vossa preocupação. Dizer-vos também que relativamente ao Governo, o Governo tem, já aqui foi dito, que o Sr. Ministro, que no prazo de 3 meses que vos daria uma resposta, também sabemos que o Sr. Ministro e o Governo, nomeadamente o Ministério da Agricultura, está a fazer o seu estudo e dar os seus passos para poder dar-vos uma resposta cabal relativamente a esta matéria. E dizer-vos também que todos nós sabemos que este assunto, como disse, infelizmente, mesmo ao nível da pecuária, mesmo ao nível, lembro-me bem, e todos nós nos lembramos, que mesmo sendo até de zonas mais urbanas, mas com uma componente rural, lembramos-nos bem de raposas descerem e virem aos galinheiros comerem as galinhas. Eu lembro-me bem quando era miúda dessa situação. E, portanto, há, sem dúvida, um problema existente há anos e que deve ser combatido e deve ser ressarcido e fazer o que se puder para que vocês não fiquem com prejuízo, como já disseram aqui, que é uma competência dos caçadores, mas depois quem fica com prejuízo são os agricultores e isso de modo algum pode acontecer. Portanto, vamos aguardar, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, acompanhar as vossas preocupações, estar solidários convosco, vamos esperar que o Sr. Ministro diga então o que é que ele pretende fazer relativamente a esta matéria, porque o Governo, sem dúvida, tem um papel determinante e importante na defesa e dos vossos interesses também e tentar, sem dúvida, colmatar esta situação, que é difícil, que todos nós sabemos, que não é de agora, tem anos, e portanto vamos tentar minimizar e mitigar esses vossos prejuízos e essas vossas aflições, passa a expressão, do vosso dia-a-dia, de ver as vossas produções e a vossa pecuária ser atacadas por estes animais selvagens, mas também não podemos esquecer, por exemplo, que as cabras, que não são animais selvagens, nem são os javalis, que também destroem muitas vezes, quer dizer, são boas para um lado, mas também destroem a vinha e destroem muitas vezes produções que são importantíssimas e, no entanto, não deixam de ser animais importantes no mundo da pecuária. Qualquer das formas, o Partido Socialista acompanha-vos nas vossas preocupações, aguardamos as decisões do Sr. Ministro e depois, se necessário for, voltaremos a falar convosco nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Sem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores que vieram hoje trazer-nos as suas preocupações, agricultores, das diversas associações que aqui estão presentes no âmbito da CNA, e agradeço as informações que nos trouxeram. Essas são preocupações também nossas, aliás, que nos transmitiram, e foi na sequência dessas preocupações e da identificação do problema que o Bloco de Esquerda e outros partidos apresentou um projeto de resolução no início de março, aliás, no final de março, apresentou um projeto de resolução, que é uma recomendação ao Governo, precisamente pela elaboração de um plano de situação e controle da densidade de população de javalis, compensações aos agricultores afetados pelos danos causados por esta espécie, medidas de proteção de culturas e prevenção de zoonoses. E nesse projeto de resolução que o Bloco de Esquerda apresentou, já se recomendava, o que se propunha que a Assembleia recomendasse ao Governo, que mandasse elaborar e executar um plano de situação e controle da densidade normal, anormal da população de javalis, tal e qual, enfim, como nos disseram, assegurando financiamento para serviços de gestão de ecossistemas e compensando boas práticas. Também recomendávamos, propunhamos que a Assembleia recomendasse ao Governo que fosse feito um levantamento dos prejuízos, sobretudo em culturas de milho, povoamentos florestais, vegetação em geral, e estabeleça de forma rápida e desburocratizada critérios para a compensação aos pequenos agricultores, tal qual os senhores acabam de nos defender. E depois também defendíamos mais outros dois pontos, que apoia o controle sanitário da carne de javali, que aliás é feita em Espanha com a promoção que o Governo de Espanha tem de salas de abate e desmanche da carne de javali, algumas até móveis, e intensifique e publicite medidas de prevenção da peste suína africana e zoonoses transmitidas por javali. Vem no sentido daquilo que os senhores acabam de nos transmitir. E, curiosamente, este projeto de resolução foi chumbado. E foi chumbado com os votos contra do Partido Socialista e do PAN, com a abstenção do PSD e do deputado Paulo Trigo Pereira, e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, nós que o apresentávamos, do CDS-PP, do Partido Ecologista dos Verdes e do PCP. E, portanto, Sra. Deputada Joana Lima, Sr. Deputado Nuno Serra, não basta dizer que lamentamos. É preciso, na hora da verdade, levantar o braço e que haja a assunção política daquilo que nós defendemos. E, portanto, nós continuamos a defender que isto era justo, os senhores vieram aqui dizer-nos que isto era justo e, portanto, enfim, espero que reflitam no voto. Desculpe, foi... muito bem. Portanto, foi isto que se passou, nós acolhemos, estamos preocupados, faremos o que for possível para, enfim, dar mais força à vossa posição. Pensamos que até ver, aliás, conforme se concluiu, o Governo tem feito declarações genéricas, enfim, está a estudar o assunto. O que nós pensamos é que está a dar passos, mas tem que ser dar os passos no terreno, e portanto esperemos que haja efetivas medidas de controle das populações anormais, porque o javali é um animal que só tem dois predadores, isso, aliás, tive a ocasião de o dizer aqui, só há dois predadores para o javali, é o homem e o lobo, e portanto, sendo o número de lobos extremamente escasso, tem que haver controle por via sinergética, não há outra forma. Portanto, não há outra forma. E têm que ser indemnizadas as pessoas que têm prejuízo. Lamentavelmente, esta nossa resolução não foi aprovada. Enfim, cá estaremos para não virarmos cara aos problemas, cá estaremos para tentar encontrar fórmulas de continuar a dar voz e a defender aquilo que os senhores defendem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a delegação da CNA, na pessoa do Sr. João Diniz, dizer que, de facto, como disse o deputado Nuno Serra, é verdade que nós, apesar de todas as discordâncias que temos muitas vezes, há matérias nas quais concordamos e que são consensuais, na grande maioria, ou para uma grande maioria aqui dos grupos parlamentares, ou agora aqui entre a bancada, ou o grupo parlamentar do CDS e mesmo a CNA. Eu dizia até, e pegando nas palavras que disse o Sr. Penso que foi o Sr. Manuel Mendes, que foi a primeira pessoa que falou, quando disse que temos de repensar o que é que queremos para o mundo rural ou para a nossa sociedade. E eu, de facto, eu confesso que eu ultimamente tenho considerado ou auto-intitulado quase como uma ativista do mundo rural, porque há os ativistas ambientais, há os ativistas... E eu, que toda a vida trabalhei no setor, ou ligada ao setor agrícola, hoje, nos últimos... Então, o último ano, para mim, tem sido, de facto, tão flagrante em termos de ataques ao mundo rural e à incompreensão do que é a vida no mundo rural, que eu faço questão, é mesmo a minha bandeira, porque desde a grande maioria das pessoas, dos adultos, não perceberem, portanto, são urbanos e não percebem, apesar de haver muitos caçadores que vivem nas cidades, não é? Mas, no fundo, têm a dita mentalidade urbana, urbana, mas sobretudo também, e que eu já tenho dito em muitos lugares, e eu até vos lanço este repto, daquilo que está a ser ensinado às nossas crianças nas escolas, desde o pré-escolar até ao ensino secundário, daquilo que são os valores da agricultura, porque é tudo direcionado para que é tudo mau, e a agricultura é uma atividade má, que utiliza pesticidas, que polui o ambiente, nada é bom. E, portanto, são estes adultos que nós estamos a educar para estes jovens, são os adultos do futuro, estes nós estamos a educar. Isto liga com a caça, porque a caça está ligada ao mundo rural, à agricultura. E é uma preocupação, confesso, muito grande, e que eu acho que, com certeza, que os senhores também partilham. Depois dizer que, no concreto, do tema que nos trazem aqui, dos prejuízos e dos ataques da sobrepopulação de javalis, o CDS, para além de ter apresentado também agora dois projetos de resolução, que um deles foi reprovado porque, de facto, o PS votou contra os projetos todos. E neste caso o PCP também votou contra o bloco, e portanto um dos nossos projetos chumbou, mas nós, não foi de agora, portanto nós em 2016, quando começaram a aparecer notícias de ataques, de destruição de culturas e até de javalis a passearem na Luísa Todi em Setúbal e a tomar banho ao Portinho da Arrábida, nós questionámos o governo sobre o que é que era, no fundo, alertar para essa situação e que era preciso tomar medidas, e que medidas é que o governo estava a tomar. E, nomeadamente, a resposta que na altura nós recebemos do Ministério da Agricultura foi que admitia que as ações eram dirigidas, que as ações dirigidas apenas ao abate de javalis não resolviam o problema por si só, e que a solução passava por conjugação de ações que podiam incluir o abate, mas também integrar a gestão efetiva das populações dos javalis, envolvendo os gestores de caça e as associações de agricultores. E dizia também que essas soluções estariam a ser asseguradas pelo ICNF, isto em 2016. Estamos em 2019, desconhecemos as soluções. Foi agora apresentado, foi constituído um centro de competências para a biodiversidade, e ainda agora na Expo Caça foi anunciado que estava de facto a ser preparado, mas continuamos à espera que passe para o terreno. Preocupa-nos porque a informação que eu tive muito recentemente de agricultores e ligados às zonas de caça, quando pedem para abater javalis, aquilo que dizem é que a resposta que têm é para enxotar, portanto leva o problema para a terra do vizinho, tira os javalis daqui e levam para a terra do vizinho, e portanto isso de facto não resolve, não é? Pronto, na nossa perspectiva este é um problema real ao qual nós não podemos fechar os olhos. O CDS, aquilo que defende, eu sei que, julgo que os senhores não defenderão essa posição, mas nós entendemos que nós acreditamos num sistema de seguros que, sendo universal, os seguros como estão não servem porque são muito caros e tanto não são apelativos e as pessoas não recorrem a eles, mas um sistema de seguros que cubra de facto, satisfaça de facto as necessidades que os agricultores têm nas suas mais diversas áreas, era uma forma, na nossa perspectiva, é a melhor forma de resolver situações diversas de estragos, de prejuízos no setor agropecuário. E portanto nós defendíamos um sistema de seguro que fosse abrangente, para não se estar permanentemente a pagar ou a pedir. Sou mesmo a terminar, Sr. Presidente, desculpe. A concluir, a pagar indenizações, nomeadamente uma das questões que aqui foi falada, até do caso da vinha, uma das soluções que nós também solicitávamos era que fossem abertos avisos específicos para proteção de culturas, para que não entrassem estes animais, e também, dado que há tanto javali, apesar de sabermos que há um problema sanitário, desde que seja verificada, portanto, analisada a carne, o javali em si pode ser um potencial desenvolvimento económico das regiões do interior, se nós conseguirmos valorizar a carne de javali, desde que ela esteja em condições de segurança. Este projeto foi chumbado. Um segundo.
É que a senhora deputada de manhã que disse para eu controlar os tempos.
Mas como não costumamos ter tempos, eu estava distraída. Eu estava à vontade, aliás. Pronto, e este projeto foi chumbado com os votos contra do PCP, do Bloco de Esquerda e do PS, infelizmente. E temos um estudo, propusemos um estudo territorial, portanto, no fundo, para precisamente perceber aonde é que é necessário fazer o controle das densidades de javalis. Esse foi aprovado.
Muito
esperemos
obrigado,
que o Governo atue com brevidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os presentes e agradecer os esclarecimentos e as preocupações que aqui nos trouxeram. De facto, são preocupações que chegaram ao PCP e que nós tivemos a oportunidade de já colocar ao Sr. Ministro da Agricultura. Aliás, antes de mais dizer que foi um dos momentos que me deixou mais desagradado com respostas do Sr. Ministro da Agricultura, que recorrentemente também tem respostas que desagradam bastante o PCP, mas dizer quando o PCP disse no dia 26 de Fevereiro foi o dia em que o PCP trouxe a esta Assembleia esta questão e esta preocupação dos javalis, o senhor Ministro da Agricultura ironizou, achou que era piada, dizer que sempre é mais fácil contar javalis do que contar coelhos. Ora, nós recordamos que o PCP, inclusivamente, viu aprovado na Assembleia da República a contabilização e a monitorização até de insetos e a relevância e a importância que isto tem para o controle de pragas. Ora, aqui estamos na presença também de uma situação que está a ter consequências gravosas para a agricultura, nomeadamente para os pequenos e médios agricultores. O PCP apresentou logo e anunciou nessa altura, nessa reunião, a 26 de Fevereiro, que iria apresentar um projeto de resolução com vista à implementação de medidas que dê resposta a esta problemática. O Sr. Ministro, depois de ter achado que era curioso esta exigência, do dia 3 de Abril, acabou por publicar um despacho que vem solicitar a que o ICNF faça um relatório até setembro. Ora, aquilo que nós entendemos é que, muito mais do que um relatório e do que um estudo, é preciso naturalmente conhecer, monitorizar, saber o que é que tem que ser feito. Tem que ser feito um controle da população de javalis e tem que haver ressarcimento dos prejuízos. Esta no fundo, os três pilares que assentam no projeto de resolução do PCP. Naturalmente que nós, já aqui foram relatados e já aqui foi descrito, as consequências que está a ter, principalmente para a pequena agricultura, que tem um poder destrutivo absoluto que estes animais têm tido que a população de javalis tem tido sobre esta atividade agrícola, e por isso entendemos que é imperativo que o Governo assegure mecanismos de justo ressarcimento pelos prejuízos causados pelos javalis. Nós discordamos da posição do CDS, nós estamos a ver seguros de colheita para meio hectare ou um hectare de milho. Naturalmente quem terá seguros de colheita, quem tem viabilidade para aplicar, para ter seguros de colheita, serão quem tem capacidade económica e dimensão de exploração para os ter, porque na sua grande maioria dos prejuízos, que a grande maioria são pequenos produtores, pequenos agricultores, não têm capacidade, nem lhes serve o seguro de colheita, daí nós termos votado contra essa medida. Neste sentido, na sexta-feira passada foi aprovado na Assembleia da República o projeto de resolução do PCP, que incide naquilo que a gente está aqui a dizer, nomeadamente na necessidade da avaliação em termos da população de javalis, e que seja no prazo de 3 meses que seja publicitado todo esse estudo e toda a dimensão, que seja feito em termos espaciais, em termos do território, em termos do número da população, da densidade populacional de javalis, mas também que sejam avaliados os prejuízos causados pelos javalis e que esses prejuízos sejam devidamente ressarcidos, porque é da mais elementar justiça que quem está a alimentar javalis que não são deles, possam ser ressarcidos daquilo que não é da sua propriedade nem é da sua competência. Preocupa-nos aquilo que tem a ver também com as medidas fitossanitárias. Naturalmente que uma população descontrolada como é a população de javalis, e com a ameaça da peste suína africana, isto poderá ter consequências para a produção, agropecuária, nomeadamente a produção mais a sul, principalmente, nomeadamente na viabilidade deste tipo de exploração. O ICNF vive momentos conturbados, anunciados ou não concretizados, até alterações de lugares e de cadeiras. Aquilo que nos preocupa é a política que temos que seguir, independentemente das pessoas que estejam à frente do ICNF. Tememos que a solução seja precisamente aquela que o CDS aqui defendeu, os seguros de colheita, e isso não resolve. Agora, a senhora deputada Joana Lima, isto para terminar, deixou aqui uma boa palavra, mas que aí é que vai ser o problema, que é os agricultores devem ser ressarcidos. Foi o que a senhora deputada disse aqui por parte do PS, mas, no entanto, votou contra na sexta-feira todos os projetos de resolução. Portanto, há aqui uma... aquilo que vai ser, o que vai ser a dificuldade maior, e temos o exemplo desde os incêndios até outras situações, furacão Leslie, enfim, tudo aquilo que é prejuízo para os agricultores, é um ver-se de vias para conseguir ver os agricultores ressarcidos. E nesse sentido, temos muitas dúvidas que aquilo que é a boa palavra do Grupo Parlamentar do PS seja a palavra do Sr. Ministro da Agricultura e do Ministério da Agricultura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tendo novo a palavra o Sr. Deputado, o Sr. Professor João Diniz, membro da direção da CNA, bem como os elementos da direção, se assim entenderem. Faz favor.
Sim, obrigado pelas considerações. Este problema, nós estamos aqui hoje a esta hora, este é um problema grave. Isto não é javalis há 15 anos atrás. É javalis, veados e corças, em algumas regiões, muito mais localizados. Agora, neste momento, há de haver dezenas de pequenas explorações a ser atacadas pelos animais. É que os animais precisam de comer. E uma porca com 4 ou 5 bácoros é um animal determinado a arranjar comida. E, portanto, o contexto, pode-se fazer um estudo, como agora o Sr. Ministro despachou, até primeiro relatório, até 30 de setembro. Mas, entretanto, quem é que alimenta os animais? Entretanto. E aquilo que os agricultores dizem é, pá, os bichos são muito bons, agora nós não podemos ser obrigados a alimentá-los. E a situação descontrolou-se. Porquê? Porque há contextos diferentes hoje do que havia há 15 anos atrás, em que já havia javalis, há 100 anos. É que hoje os animais têm que se concentrar onde há ainda agricultura e alteraram o seu relacionamento com o homem e com as povoações. Há javalis a andarem dentro de povoações, dentro de cidades, até vão tomar banho ao mar. Portanto, há alterações de contexto que é preciso ter em conta quando se forem a estudar números. Pode agora, os números, as populações de javalis, como é que se diz, de porcos, é uma récua, não é? De javalis, durante uma noite, anda 30 quilómetros. 30 quilómetros. Portanto, anda de um município, passa para o outro. Anda de uma associação de caça, passa para outra. E, portanto, quem é que agora é responsável por controlar a praga? Porque os animais precisam de comer mais. Eu digo assim, e têm esse direito. E têm esse direito. Agora, os agricultores é que não podem ser obrigados a alimentá-los. Porque, com prejuízo, é prejuízos grandes. Que o Sr. Ramiro, ele podia ter dito, lá num vizinho dele, foram as vedações. Um macho, mesmo uma porca, quando sente comida, são animais vigorosíssimos. Um javali não é uma ovelha. É animais vigorosíssimos, foram-se às vedações, foi vedações abaixo. E como o macho se ensarilhou na vedação, foi pior o milharal do que porque andou com o arame, com aquela carga toda atrás, até se ver livre dela. Portanto, isto está neste ponto. Grandes prejuízos, nós conhecemos um em Oliveira de Frades que me disse, tem 10 mil euros de prejuízo. Portanto, é um médio agricultor, desde sistemas de rega, as produções, vedações, investimento e mais, perda de rendimento, que isto também conta. Quer dizer, durante um ano, perda de rendimento. E é isso que muita gente está a dizer. Eu não volto a fazer milho, não volto a pôr aqui as abóboras, não vale a pena, porque eles caem aqui. Pronto. Portanto, agora, as questões concretas. O Sr. Ministro, o Presidente do ICNF foi ao terreno fazer reuniões, esteve em Penela, muito recentemente. Diz, epá, indemnizações não há. Presidente do ICNF, indemnizações, compensações pelos prejuízos não há. Portanto, a lei diz que devem ser as ações caçadores, em alguns casos as próprias autarquias e tal. E, portanto, então, resta meter as associações de caçadores em tribunal. Ah, vão para o tribunal de delegados da paz. Agora, daqui a bocado, nós tínhamos 50 agricultores a ter que pôr em tribunal associações de caçadores, e nós também sabemos que quem tem as armas são os caçadores. não são os agricultores, embora haja muito agricultor que é caçador. Há muito agricultor que é caçador. Nem isto é guerra contra os caçadores. Nessa não nos apanham. Em guerras contra os caçadores, nem sequer contra os bichos. É um problema de pôr isto na linha, que função que compete ao Estado controlar a fauna selvagem. E, portanto, o Estado, através dos seus organismos, terminamos sempre no ICNF, que é um organismo do Ministério da Agricultura, que vocacionado para isso. Portanto, implica, de facto, uma alteração mais ou menos cirúrgica à lei atual, que remete, no texto da lei, a associações de caçadores. É que, além do mais, há caçadores e caçadores. Há associações de caçadores e associações de caçadores. Há as associativas, há as turísticas, há cotadas, e algumas têm, de facto, grandes rendimentos. E eu admito que isto se discuta. Agora, no minifúndio, as associações de caçadores, está aprovado, o sistema que foi pretensamente montado falhou, os animais estão sem controle em vastas regiões. Portanto, há necessidade de o Estado, através dos seus organismos, intervir, porque é o Estado isso compete. E quem é que tem meios e recursos? O Ministério da Agricultura, o Orçamento de Estado. E agora, nós estamos aqui já para sentir uma falta de vontade do Ministério da Agricultura, não estou sequer a referir-se a do Ministro, mas do Ministério da Agricultura, para que haja este reconhecimento desta justiça e dessa necessidade. E foi isso que se expressou no dia 17 de abril, na concentração, em que estiveram mais de 100 delegados de várias regiões em Coimbra, na conversa que até houve com o Sr. Diretor Regional. Portanto, o despacho do Sr. Ministro da Agricultura, que remete até 30 de setembro o primeiro relatório, é um avanço, porque até aí parece que não havia javalis, não havia a praga. Portanto, é um avanço. Mas, a primeira que já... Eu volto a repetir, quem é que, entretanto, alimenta os animais? Que eles continuam a fazer filhos, bácoros, e a comer. E têm que alimentar os bácoros, vão tendo 15 dias, um mês, 3 meses, 5 meses, 6 meses, até que começam depois a reproduzir-se também. E, portanto, e eles estão-se a concentrar, houve incêndios, há menos agricultura, eles concentram-se. E adaptaram-se, eles alteraram muitos dos seus relacionamentos normais com o homem, porque vão dentro das povoações. E quando sentem que há comida ali dentro, pode lá ter a vedação, as vedações, como é que é, vão abaixo às vezes, porque são animais muitíssimo vigorosos. Portanto, a questão dos seguros, isto é assim, nós não somos à partida contra seguros, pois quem os puder fazer que os faça, mas quem é que os vai fazer, quem é que os pode fazer? Dito de outra forma, então eu, a fauna selvagem, a natureza, tudo bem, mas eu depois é que tenho que os alimentar. E para ter algum, portanto, para calcular algum problema com a invasão deles nas minhas colheitas, nas minhas culturas, vou ter que fazer um seguro. Ainda vou ter que pagar pelo menos parte do prémio. Ainda vou ser obrigado, para ter seguro, a ter pelo menos parte, a pagar pelo menos parte do prémio. Ora, eu não tenho que pagar para que haja fauna selvagem. Já basta pagar os impostos. Normalmente se paga. Mas os caçadores até pagam bastante, as associações de caçadores, para o ICNF. Pagam bastante, não pagam assim tão pouco. E, portanto, e o ICNF são os especialistas, eles competem eventualmente decidir como é que se vai meter isto outra vez debaixo de controlo. Aliás, já há planos, o Sr. Presidente do ICNF diz que para o Sul até já há planos. Portanto, se o Presidente do ICNF diz que para o Sul até já há planos, porque é que o Sr. Ministro tem que estar à espera até 30 de setembro para poder depois organizar planos a seguir? É, afinal, já os há, pelo menos para o Sul. Portanto, alguma coisa se sabe do que se está a passar no terreno. E é este apelo que nós aqui deixamos, porque isto é o prejuízo dos agricultores, cada um, a redução da produção regional e até nacional, porque há centenas, não aqui, eles vêm cá, lavram-me isto tudo, é que é olival, floresta nova, castanheiros novos, portanto, eles de facto têm necessidade de apurar os sentidos, os bichos, e de sobreviverem, e o instinto de sobrevivência destes bichos, aliados, são extremamente vigorosos, uma porca, para defender a ninhada, mais vale estar muito longe dela. e do macho, então, se estiver ferido, mais vale estar, de facto, muito longe dele. Portanto, nós deixamos aqui o apelo, apraz-nos que, apesar de tudo, tenha havido aqui votações nesta matéria positivas, com recomendações com as quais nós estaremos, no essencial, de acordo, mais ou menos afinação neste ou naquele ponto. Agora, é necessário, é urgente, como diria outro, que haja rapidamente medidas concretas, haja reconhecimento de uma coisa que são factos, causas e consequências de uma situação fora de controlo e que ao Estado, através dos seus organismos, compete meter outra vez sob controlo dos animais selvagens. E cuidado, se ainda agora vem para aí os ursos pardos, como já lá apareceu outro acima, também deu cabo daquelas colmeias. Portanto, tudo isto é muito bonito. Nós somos, os agricultores, antigamente, até as ovelhas tinham nome, as vacas que tinham no rural, cada uma tinha um nome, tratavam pelo nome da vaca, a mimosa, não sei o quê. Portanto, nós não, os agricultores não são pessoas contra a agricultura familiar, os animais e a natureza. Eu termino sempre com esta, porque é para agora. Francamente, não somos obrigados a ter que os alimentar. Porque dizia-me uma senhora na feira de Viseu, isto nós, da minha parte, da CNA, nós, guerra, agricultores, caçadores, nessa não nos apanham. Dizermos, é para, temos que matar os javalis todos, nessa também não nos apanham, porque não é nada disso que se trata. Mas uma senhora, mais de 60 anos, dizia em Viseu, eu andar a alimentar os javalis, a engordá-los com o milho, para depois irem lá matá-los e fazerem grandes comezainas, epá, não. Portanto, ela, e isto é fácil, porque atirar logo sobre os caçadores, porque são aqueles que depois vêm lá, atirar sobre os caçadores é fácil, mas de facto, eles próprios, os caçadores, estão interessados no centro e no norte do país, enfim, a grande parte, que esta situação se regularize. Se regularize. Obrigado. Eu não sei se...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pergunto se tem mais alguma questão a colocar. Podemos dar por fim desta audiência. Eu agradeço à CNA o facto de ter vindo cá expor as questões que vos preocupavam ligada com o javali. Agradeço também a presença e a participação das senhoras e senhores deputados. Eu desejo uma boa tarde a todos e um bom almoço. Muito obrigado. Estamos de acordo. Estou de acordo.